Mas o bairro mesmo precisa de mais uma delegacia no fim de linha de Brotas, que é muito extenso. Ok? Um abraço para todos. Um abraço para Laurinha, neta de Armando Mariani. Um abraço também para Mariani também. Bom dia a todos.
Bom dia, meu irmão. Um abraço.
Ex-Celsio da Bahia.
Vou trazer aqui o Maurício. Pode, Maurício.
Almir Santana, bom dia. Bom dia, bancada do programa mais escutado nas manhãs da Bahia. Que programa é esse, Almir? Esse é o programa mais informativo da família baiana. É o programa que não tem sensacionalismo, só tem realidade de fatos e muita informação. É um jornalismo limpo para a família. Parabéns, Almir, parabéns, Armando, e parabéns toda a bancada desse programa líder de audiência. Pra quem gosta do que é bom, viu, Almir? Tô falando que eu sou um ouvinte assíduo. Almir, rapaz, a Copa do Mundo tá mostrando que os garranchos vão derrubando as panelas. Eu venho falando aí, Almir.
Graveto que derruba panela.
A seleção brasileira não vai pra lugar nenhum. Você viu ontem a Espanha? Rapaz.
Não conseguiu fazer
gol. Uma seleção que foi pra lá de ônibus, fazendo vaquinha, o goleiro com 40 e tantos anos e por aí vai. Segurou a Espanha, que é uma das favoritas, assim tem sido a Copa do Mundo,
né?
Não tem ninguém bobo. O Brasil que se segure no próximo jogo, achando que o jogo mais difícil foi Marrocos. Não tô vendo isso, viu, Almir?
Mas
é isso aí, uma boa terça-feira pra todo mundo, Almir. Um abraço a toda a família baiana aí, todos os ouvintes do Acorda pra Vida.
Valeu, Maurício, um abraço, meu irmão. Obrigado aí pela sintonia, pela companhia. 7:56, 7:56. Você falou uma coisa aí que a seleção brasileira precisa ficar atenta, né? De repente, o jogo mais fácil vai ser contra o Haiti, e pode ser um jogo que complica a gente também. Mas outro empate aí, hein? Que resultado ruim seria, não é? Que resultado ruim seria. Isis e Edna também conosco. Bom dia, Almir, Armando, um abraço. Deixa eu ver aqui, a Déia Moraes também conosco, né? E o Martins. Grande Martins, um abraço, meu irmão. Tá em Serrinha, meu irmão, tá em Salvador. Obrigado aí pela sintonia, pela companhia. Eu registro aqui também. Valeu, Cristina Ló, Marinha Rosinha do Barbalho, né? Bom dia, Almir. O prédio aí da Fundação Antigo Cruz Vermelha está totalmente depredado, viu? Portas e janelas soltas e em total estado deplorável, explorando a demolição. Passei na sexta-feira no Campo Grande e vi, né? Como não demoliram ainda, está um caos. Eu vou dar uma passadinha lá também. Então, a última vez que eu vi, estava lá funcionando, inclusive, até a fundação, né, Marquinhos? Eu vou dar uma passadinha lá hoje para ver também como é que está. Valeu, Martim. Está em Salvador, né, meu irmão? Um abraço, viu? Seu Armando, 7:57, chegando ao finalzinho do nosso programa. Eu ainda tenho, um áudio aqui do Zé Baixo, eu consigo reproduzir aqui. Deixa eu ver aqui. Ele mandou um áudiozinho no finalzinho agora. Deixa eu tentar aqui ver se eu consigo reproduzir aqui, Zé. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vou colocar aqui. Dá tempo ainda, 7:57. Dá tempo ainda colocar esse áudio dele aqui. Vamos lá. Pera aí. Olha o WhatsApp. Diga, Zé, bom dia.
Almir, bom dia, Maneu. Só para reforçar uma coisa aqui, é muito importante. Almir Santana, a formiga, quando ela vem na casa da gente, começa a andar, é porque a gente deixou açúcar em algum lugar, o resíduo de lixo em algum lugar. A formiga lá na roça, ela só faz o formigueiro quando tem uma mandioca para cortar, ela vai lá, corta e faz aquele caminho, leva lá, né? Então, Almir Santana, voltando, olhando no espelho assim, você olha no espelho, você vê uma situação que às vezes as autoridades não pegam firme para resolver. Almir, situação de rua é gerado como? Com aquele sofá, com aquela cadeira, com aquele isso, com aquele aquilo, com aquele produto que às vezes a pessoa só dá para o morador de rua quando está vencendo. Em vez de dar um produto bom, levar para a igreja, para montar uma cesta, para dar para aquelas pessoas mais necessidade. Cidade que tem coisas na rua, convida o cara para morar na rua. Palmeiras Santana precisa um trabalho de cada 10 minutos limpar a cidade, ter aquele caminhão para lavar tudo, para limpar tudo. Eu quero ver o cara no Ipom Albeck. Abraço, Almir Santana. Tem coisa que a gente vê, Almir, só que a gente não tem o poder de resolver. Abraço, Almir Santana.
Um abraço, meu filho. Um abraço, Sebastião. Ele falando aqui do abandono, né, dos centros, né, da cidade, estava falando lá de São Paulo. E nosso centro de Salvador também, infelizmente, a gente tem algumas situações assim, muito próximas, né? E muita gente morando nas ruas, ali naquele viaduto onde o Dorixá senta, você passa ali, você se assusta com aquilo ali, não é? Você se assusta. Praça da Piedade também está abandonada. Tem umas situações que precisam melhorar e podem melhorar, não é? E pode melhorar. Bom, seu Armando, vamos ficando por aqui na sequência, né? Programa Expresso do Dia com a Carla Araújo e o Matheus Pastore. A gente volta amanhã com mais informação e prestação de serviço. E hoje tem a estreia da Argentina, né? Argentina e também da França, né? Vamos acompanhar esses jogos aí. Valeu, seu Armando. Um abraço, Marquinhos.
Valeu, um abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Acorda pra vida.
Alô, ouvinte. Quem tá falando aqui é Márcia Mendonça, produtora e apresentadora do programa Voz das Mulheres. Um programa voltado para as mulheres e para toda a sociedade, com informações atualizadas, serviços, utilidade pública. De segunda a sexta-feira, às 10 horas, Cardeal FM 106.1. Espero vocês.
Esse querer.
Você sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia, enxaqueca ou cefaleia tensional? A Multifisioterapia Oriental tem a solução. Tratamentos com acupuntura, quiropraxia, massagem, pilates, ozonioterapia e homeopatia 100% natural. Agora também contamos com as especialidades de nutricionista com Edna Rodrigues e psicologia. Agende sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, segundo piso. E na nova unidade, na Avenida 7 de Setembro, 302, Centro, Edifício Fernandes, 5º, sala 507. Ou mande o WhatsApp 719-9299-2613. Anote aí, 719-9299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsáveis técnicos, Dr. Crispim Silva e doutora Jadza Marina. Crefito 347-232.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Convido você para o Passaporte, que apresento de segunda a sexta-feira, das 11 às 12 horas, na Cardeal FM 106.1 e na Excelsior FM 106.7. O programa Passaporte também está no YouTube, Rede Excelsior ao vivo. Entre lá, viaje comigo. Eu sou Heloísa Braga e te encontro no programa Passaporte.
Oferecimento Air Europa.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
De segunda a sexta, a partir das 8 horas, você começa o dia conectado com as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, com credibilidade, no Expresso do Dia. A apresentação, Carla Araújo e Matheus Pastore. Expresso do Dia, de segunda a sexta, às 8 da manhã, na Cardeal FM 106,1. Conectado em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Está no ar, Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Matheus Pastore.
Matheus Pastore.
Carla Araújo.
Olá, bom dia, são 8:06, 8:06 na Cardeal FM 106.1, hoje é terça-feira, dia 16 de junho de 2026. Eu sou Carla Araújo e o Expresso do Dia está no ar, com as principais notícias da manhã, do dia, informação direta, com credibilidade, serviço e que importa para você começar o seu dia bem informado. Bom dia a todos e a meu parceiro de bancada, Matheus Pastore.
Olá, bom dia você que nos acompanha aqui na Cardeal FM 106.1. Bom dia, Carla Araújo, e bom dia ao nosso amigo de sempre. Bom dia, Marquinhos Santiago.
Bom dia, Matheus Pastore, bom dia, Carla Araújo.
Eu sou Matheus Pastore, ao longo da próxima hora você tem a sua dose certa de informação, com credibilidade, bom humor e tudo o que pode impactar a sua rotina.
Lembrando que você pode falar com a gente pelo WhatsApp 3114-3344, 3114-3344.
Também pode nos acompanhar pelo app da Rede Excelsior de Comunicação. Você pode baixar aí no seu celular. É gratuito para sistemas Android e iOS.
Ou em nossa transmissão simultânea pelo YouTube, Cardeal FM.
ou nas nossas redes sociais, arroba Carla Araújo Oficial, Carla Araújo Oficial, com todos os As e todos os Os, e arroba Matheus Pastore, Matheus com H e Pastore com I. Dito isso, Marquinhos Santiago, vamos aos destaques dessa edição.
Destaques no Expresso do Dia.
16 pessoas são presas em operação contra a facção suspeita de cometer pelo menos 15 homicídios em Salvador.
Jovem de 27 anos é morta a facadas durante uma festa no norte da Bahia.
Mais de 740 mil veículos devem cruzar as rodovias baianas no feriadão de São João.
Salvador terá mudanças na circulação de ônibus durante os Jogos do Brasil na Copa do Mundo.
Tribunal de Contas abre auditoria para fiscalizar gastos públicos com os festejos juninos.
Ponte Salvador-Itaparica avança e governo autoriza início das obras em terra na ilha.
Homem é preso em Feira de Santana, suspeito de maus tratos e morte de cães.
Estados Unidos estudam nova taxação que pode atingir um terço das exportações brasileiras.
E no Oriente Médio, Benjamin Netanyahu diz que a luta de Israel continua, mesmo após acordo de paz entre Estados Unidos e Irã. Mas a primeira parada do nosso Expresso Marquinhos Santiago é no Giro pela Bahia.
Giro Bahia.
Uma operação integrada das forças de segurança foi deflagrada hoje na Bahia, no Rio de Janeiro e em Santa Catarina, contra uma facção criminosa suspeita de envolvimento em pelo menos 15 homicídios aqui em Salvador. A ação cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão contra integrantes do grupo investigado por crimes como tráfico de drogas, organização criminosa e assassinatos. 16 pessoas foram presas até o momento. Segundo as investigações, a organização possui atuação interestadual e utilizava outros estados como ponto de apoio para a coordenação de atividades ilícitas. A operação mobiliza equipes das polícias civil e militar, além de órgãos de inteligência e de combate ao crime organizado. As autoridades afirmam que a ofensiva busca enfraquecer a estrutura da facção e avançar na elucidação dos homicídios atribuídos ao grupo criminoso.
A jovem Amanda Alves da Silva, de 27 anos, morreu depois de ser esfaqueada durante uma briga com outra mulher na zona rural de Filadélfia, no norte da Bahia. O caso aconteceu durante uma festa realizada na região. Ela chegou a ser socorrida, levada para o hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos. A mulher, apontada como autora do crime, fugiu logo após o ataque. A delegacia de Filadélfia investiga o caso e realiza buscas para localizar a suspeita e também saber a motivação da briga e do crime, né?
Mais de 740 mil veículos devem circular pelas rodovias baianas durante o período de São João. A previsão vale para os dias 19 a 25 de junho e considera o movimento nas estradas administradas pelas concessionárias Bahia Norte e Litoral Norte. O maior fluxo deve ser registrado no sistema BA-093, principal ligação entre Salvador, a região metropolitana e cidades do interior. A expectativa é de cerca de 570 mil veículos circulando pelas rodovias do sistema, número 15,7% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. A sexta-feira, dia 19, deve concentrar o pico do movimento, com mais de 108 mil veículos nas estradas. O tráfego segue intenso no sábado, dia 20, e volta a crescer na reta final do feriado. A previsão para quinta-feira, dia 25, é de mais de 98 mil veículos durante o retorno dos viajantes. Na BA-099, que inclui a Estrada do Coco e a Linha Verde, a estimativa é de aproximadamente 170 mil veículos ao longo do período junino. Os dias de maior movimento devem ser dia 19, 20, 24 e 25 de junho.
Os jogos da seleção brasileira vão provocar mudanças na circulação de ônibus em Salvador.
A orientação foi definida pelo Sindicato dos Rodoviários e será aplicada durante as próximas partidas do Brasil na fase de grupos. Pelo esquema anunciado, os ônibus continuam circulando antes dos jogos. As viagens que tiverem andamento durante as partidas serão concluídas sem alterações. A mudança acontece quando os veículos chegarem aos terminais no horário dos confrontos. Nesses casos, os motoristas não deverão iniciar uma nova viagem e vão permanecer no local até o apito final. A medida vale para os Jogos do Brasil contra o Haiti, marcado para a próxima sexta-feira, dia 19, às 9h30 da noite, e contra a Escócia, no dia 24 de junho, às 7 da noite. O serviço de transporte não será interrompido. O sindicato informou que situações excepcionais poderão ser avaliadas durante o intervalo das partidas, de acordo com a demanda de passageiros e a necessidade operacional.
Os gastos públicos com os festejos de São João na Bahia vão passar por uma auditoria especial do Tribunal de Contas do Estado. A fiscalização foi anunciada pelo presidente do TCE, conselheiro Gildásio Penedo Filho, e deve começar este mês. O trabalho será concentrado na Secretaria de Turismo da Bahia, responsável por parte dos investimentos destinados aos eventos juninos em diferentes cidades do estado. O objetivo é verificar a aplicação dos recursos públicos e ampliar o controle sobre os repasses realizados para a realização das festas. A medida ocorre após uma recomendação encaminhada pelo Ministério Público da Bahia. Segundo o órgão, já estão previstos mais de R$ 130 milhões de reais em emendas parlamentares para a Secretaria de Turismo voltadas à promoção de eventos, sendo que cerca de 85 milhões já foram liquidados. Nesta terça-feira, gestores municipais que aderiram à iniciativa devem receber o selo da transparência, reconhecimento concedido às administrações que disponibilizaram informações sobre os gastos com as festas juninas. Até o momento, a auditoria anunciada pelo TCE tem caráter preventivo e de acompanhamento. É muito importante, eu sempre falo, né? Esses cachês altíssimos, super inflados, né? Essas emendas que são repassadas para eventos que não acontecem, ou que tem uma estrutura muito falha, ou muito aquém desse dinheiro que se repassa. É uma época de eleições, então muitos aí estão querendo agradar seus eleitores em todos os cantos da Bahia, em todos os cantos do Brasil, na verdade. Então é muito importante, né, que o TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado, da União, o Ministério Público esteja atento.
Isso, e bom também para as cidades que aderirem e tem esse selo de transparência aí na sua festa, mostrando que é uma festa que preserva a cultura, mas também respeita, né, os cofres públicos, que esse dinheiro aí não está sendo gasto de uma forma irresponsável, tirando às vezes até de serviços essenciais para a população. É isso que não pode acontecer. A construção da ponte Salvador-Itaparica avançou para uma nova etapa ontem. O governador Jerônimo Rodrigues autorizou o início das intervenções em terra no município de Veracruz, na ilha de Itaparica, liberando o começo das obras do empreendimento. A medida inclui a liberação para a utilização de mais de 35 mil metros quadrados de áreas da União em Veracruz. Nessa fase, será implantada uma plataforma linear provisória, estrutura que vai servir de apoio logístico para a construção da ponte e das próximas etapas do projeto. Segundo o governo estadual, essa era uma das últimas autorizações necessárias para o avanço da fase executiva da obra. A expectativa é que a primeira estaca do primeiro pilar seja cravada já no começo de julho. Com 12 quilômetros de extensão sobre a Baía de Todos os Santos, a ponte Salvador-Itaparica será a maior da América Latina sob lâmina d'água. O projeto também prevê novos acessos viários em Salvador, uma via expressa na ilha de Itaparica e a duplicação de trechos da BA-001. Com o início das intervenções em terra, a população passa a acompanhar a fase mais visível da implantação de uma das maiores obras de infraestrutura previstas para o estado nos próximos anos. Vai mudar realmente toda uma dinâmica, né, para ir à ilha de Itaparica, para o interior. E essa confusão que acontece agora, por exemplo, nesse período de São João, tende a ser melhor e mais distribuída, né? Quando tiver essa ponte aí já podendo ser utilizada.
Algumas agências bancárias do país tiveram o atendimento presencial suspenso ontem por causa de feriados municipais. A medida valeu apenas para cidades onde a data foi considerada feriado de fato, feriado local. Na Bahia, a alteração atingiu somente o município de Itarantim. Também houve suspensão do atendimento em cidades de estados como Acre, Paraná, Goiás e Santa Catarina. Nas localidades afetadas, as agências permaneceram fechadas ao público durante todo o dia. Mesmo assim, os clientes continuaram com acesso aos serviços digitais oferecidos pelos bancos. Pagamentos, transferências, consultas de saldo e outras movimentações financeiras puderam ser realizados normalmente por aplicativo, internet banking, caixas eletrônicos e canais de autoatendimento. A orientação foi para que os clientes verificassem previamente o funcionamento da agência utilizada antes de se deslocarem. Quem tinha contas ou boletos para pagar precisou conferir as datas de vencimento e, quando necessário, recorrer aos meios eletrônicos para evitar atrasos. Só reforçando, aqui na Bahia, a única cidade que não teve esses serviços funcionando ontem foi a cidade de Itarantim.
Uma coisa diferente, né? O feriado municipal, o banco não vai funcionar. Agora, eu não me lembro a última vez que eu entrei numa agência bancária para pagar uma conta, para sacar
tudo
dinheiro.
Tudo se faz hoje.
Para fazer alguma coisa.
Eu acho que é até estranho. As pessoas até... A pessoa entra lá, o gerente estranha. Isso é, tem uma pessoa aqui. porque, inclusive, a gente conhece, né? Uma pessoa que foi à agência para saber o que poderia fazer, assim, o assado. E o gerente disse, olha, abra aí seu aplicativo do banco. E então, realmente, tudo é feito pelo aplicativo. Os seres humanos estão ali, basicamente, só para dizer, olha, é aqui, é ali, mas tudo está no aplicativo.
Incrivelmente, o Sindicato dos Bancários falava isso, sei lá, uns 10, 15 anos atrás, de que as agências bancárias seriam fechadas, de que teria uma modernização no sistema e que postos de trabalho seriam fechados. A gente não vislumbrava, né, o que é esse cenário de hoje.
A figura do gerente é importante, né, porque o gerente pode negociar, né, pode ver ali que você tem uma boa índole, uma má índole, uma boa conduta financeira ou não. Mas, assim, tem alguns cargos dentro do banco que são realmente... né, Não tem necessidade no tempo atual. Não é que eu queira que os bancários sejam desempregados, não. Mas já foi uma profissão, né, que era tida como uma profissão muito estável, né, e que as pessoas queriam ser bancários porque...
Responsável, provocando aí a morte dos cães, sem conhecimento técnico, inclusive. Além da crueldade, ele não tinha domínio sobre o que ele estava fazendo.
E que bom que hoje em dia isso é punido de uma forma muito... dura e como tem que ser mesmo, muito eficaz. Um homem morreu depois de cair em uma cisterna na zona rural de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O acidente aconteceu no domingo, quando a cobertura do reservatório cedeu durante a limpeza de um terreno onde seria construída uma casa. A vítima foi identificada como Davinson Dutra de Oliveira, de 41 anos. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram retirar a vítima com vida do reservatório. Apesar do resgate, o homem não resistiu aos ferimentos. Davinson trabalhava como motociclista por aplicativo e deixa esposa e uma filha. O caso chamou atenção para os riscos envolvendo reservatórios subterrâneos e estruturas antigas em áreas rurais. Agora são 8h23, e para saber de mais notícias do interior do estado, nós vamos falar com Ari Moura, que traz informações direto de Jequié, a terra do sol, a terra natal de Carla Araújo. Ari Moura, bom dia.
Bom dia, Carla Araújo, bom dia, Matheus Pastores, todos que estão nos ouvindo aqui pela Cardeal FM 106.1, aqui no programa Expresso do Dia. Estou chegando aqui direto de Jequié, na Bahia. Aqui a Agência AM de Notícias Limitada. Jequié que amanhece com tempo bom, céu claro, temperatura gostosa. Uma madrugada mais fria, hein? 17 graus em Jequié nesse final de outono de 2026. Chegando com as notícias e o que a gente tem falado, Carla e Matheus, sobre transitar pela BR-116, eu ainda chamo Rio Bahia. Ela tem a denominação Rodovia Santos Dumont. Esse trecho aí de Feira de Santana, Paraguaçu, Milagres, passando ali pelo quilômetro 100, entroncamento de Jaguaquara, Jequié. O que é que a gente vê? Problemas. Ontem, uma carreta, parece-me que bitrem, o pessoal da PRF não deu detalhes, uma carreta enorme, ela tombou às margens da BR, aí caiu naquelas valetas que tem ao lado da rodovia, ao lado do acostamento, e foi o suficiente para travar o trânsito, porque a rodovia não tem concessão por enquanto, está sendo administrada pelo DENIT, DENIT sem equipamentos para guinchos, para tirar o carro, essa carreta do local, e demorou. Resultado, ontem à tarde se formou um enorme congestionamento ali próximo ao 100, que a gente chama o 100, entre Milagres e Jequié. Um enorme congestionamento nos dois sentidos e só foi liberado no início da noite. O motorista fica irritado, nervoso, com razão, né? A gente ainda convive com essa situação por aqui, porque enquanto não for duplicada essa rodovia, aí eu tenho uma preocupação, viu, Carla? Preocupação minha pessoal. Eram dois desejos que eu teria, de ver essa rodovia duplicada aí até Salvador e ver a ferrovia Oeste-Leste passando aqui, o trem apitando aqui pro Jequié. Eu queria que Deus me desse essa oportunidade. Mas parece que tá difícil, viu? Tá muito difícil. E um colega nosso aqui, que trabalha comigo na mesma emissora aqui em Jequié, foi escolhido para presidir os festejos de Santo Antônio em 2027. Companheiro Lucas França, jornalista, radialista, junto com sua esposa Camila Borges, foram escolhidos para comandar, presidir a comissão organizadora dos festejos de Santo Antônio em 2027. Como acontece, né, Carla, depois da procissão que encerra os festejos no último sábado, dia 13, ele recebe a bandeira do festejo e agora vai ficar encarregado aí de organizar para 2027. Fechando essa nossa participação aqui no Expresso do Dia, ontem eu deixei em aberto aquele problema do homicídio ocorrido por volta das 4h30 de ontem, no quilômetro 3, bairro aqui de Jequié, e foi confirmado pela Polícia Civil, Polícia Militar, esse óbito. Mais um óbito. O homem de 28 anos, Felipe, foi retirado de dentro de casa e executado no passeio com vários tiros. Elementos encapuzados foram os autores desse crime e fugiram quando a polícia chegou, não encontrou mais ninguém. Com essa morte por violência, chega a 30 o número de mortes aqui no município de Jequié nesse ano de 2026. A gente volta amanhã trazendo mais informações de Jequié e da nossa região. Segue vocês com o Expresso do Dia.
São 8h28, a hora certa na Cardeal FM. Muito obrigado, Ari Moura, que fala diretamente de Jequié, a terra do sol, a terra natal de Carla Araújo. Parabéns também a Lucas França, nosso colega jornalista aí de Jequié, que foi escolhido para presidir a festa de Santo Antônio, o padroeiro, né, de Jequié.
É uma festa, terra, Carla. É uma festa muito gostosa, né? Festa de padroeiro no interior sempre é uma coisa que mobiliza muito. Boa sorte aí a Lucas, tomara que em 2027 seja ainda mais sucesso.
E a gente fica triste em saber, né, dessa morte, da confirmação dessa morte, dessa execução, né, Ari, pelo que você trouxe aí, o homem foi tirado de dentro de casa e foi assassinado aí a tiros na calçada. É uma característica muito clara e muito recorrente em execuções. Tem que ver aí se ele estava envolvido com alguma coisa de errado, né? A gente fica triste em saber que Jequié continua tendo esses casos de violência e continua se destacando, não por ser a terra do sol, não pela carne do sol, não pela receptividade que as pessoas têm em Jequié, eu que já fui lá muitas vezes posso dizer, mas por esses casos de violência.
É um número realmente muito preocupante, né, Ari, que está sempre acompanhando aí de perto, né, essa escalada da violência. A gente espera que Jequié saia aí desse ranking violento, né, das cidades que registram mortes violentas e violência de uma forma geral no Brasil.
Agora são 8h29, vamos, Marquinhos Santiago, a um breve intervalo. O Expresso do Dia volta já já.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cardeal FM, conectada em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Alô, ouvinte. Quem tá falando aqui é Márcia Mendonça, produtora e apresentadora do programa Voz das Mulheres. Um programa voltado para as mulheres e para toda a sociedade, com informações atualizadas, serviços, utilidade pública. De segunda a sexta-feira, às 10 horas, Cardeal FM 106.1. Espero vocês.
Cardeal FM, conectado em você.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Carla Araújo.
Matheus Pastore.
Matheus Pastore.
A hora certa são 8 horas e 33 minutos. 8 horas e 33 minutos na Cardeal FM 106.1. Eu sou Matheus Pastore, junto com Carla Araújo e Marquinhos Santiago. O Expresso do Dia está de volta. E para você que chegou agora, esses são alguns dos principais destaques desta manhã.
Destaques no Expresso do Dia.
16 pessoas são presas em operação contra a facção suspeita de cometer pelo menos 15 homicídios em Salvador. Jovem de 27 anos é morta a facadas durante uma festa no norte da Bahia. Mais de 740 mil veículos devem cruzar as rodovias baianas no feriadão de São João. Salvador vai ter mudança na circulação de ônibus durante... jogos do Brasil na Copa do Mundo. O Tribunal de Contas abre auditoria para fiscalizar gastos públicos com os festejos juninos. Ponte Salvador e Itaparica avança e governo autoriza início das obras em terra na ilha. Um homem é preso em Feira de Santana, suspeito de maus tratos e morte de cães. Estados Unidos estudam nova taxação que pode atingir um terço das exportações brasileiras. E no Oriente Médio, Benjamin Netanyahu diz que a luta de Israel continua, mesmo após acordo de paz entre Estados Unidos e Irã. Agora são 8 horas e 34. É hora, Marquinhos Santiago, da gente falar do esporte.
Esportes.
Hoje, Raimundo Rui traz informações de um personagem na Copa do Mundo, porque sempre tem histórias que chamam mais atenção durante uma competição desse porte, né? Bom dia, Raimundo Rui.
Bom dia, Carla Araújo, bom dia, Matheus Pastore. Bem, hoje teve muitas movimentações na Copa do Mundo 2026. A pergunta é, Neymar vai jogar esse jogo, segundo jogo contra o Haiti? Eu acho que não, Neymar não joga. Talvez nem jogue contra a equipe da Escócia. E não precisa pressa, já que ele está na Copa, vai ter que esperar ele se recuperar completamente para poder entrar em campo. Essa é a grande realidade. Mas hoje não vamos falar de Neymar. Hoje vamos falar de Vozinha. Vozinha. Vozinha é jogador de Cabo Verde. Cabo Verde enfrentou a poderosa Espanha. Equipe que está determinada como uma das ganhadoras da Copa do Mundo 2026. Uma das prováveis ganhadoras. França, Espanha, Portugal, Inglaterra. Essas equipes são consideradas equipes que podem ganhar a Copa do Mundo. E a Espanha está ali, entre as favoritas. E aí enfrenta o pequenininho, né? Ali tentando fazer acontecer, golear, mas isso não aconteceu. Do outro lado tinha a Vozinha. É isso mesmo, Vozinha é o nome do goleiro de 40 anos que fechou o gol. E encantou o mundo, encantou todas as nações, encantou seguidores do Instagram, do YouTube, do Facebook. Rapaz, o cara simplesmente foi o fenômeno desta segunda-feira. A segunda-feira teve um fenômeno. E nessa terça-feira continua repercutindo aquilo que aquele cara fez pro Cabo Verde. Olha, a situação foi a seguinte. Após a partida, o time de Cabo Verde empatou com a poderosa Espanha. Aquela história, Davi, o rei judeu, enfrentando um perigoso homem gigante chamado Golias. E ele não teve medo, ele encarou Golias e venceu Golias. Foi o que aconteceu com Vozinha. Vozinha, na verdade, chama-se Josimar, em homenagem a um grande lateral brasileiro. Se eu não me engano, acho que até é baiano, né? O Josimar, que jogou na Copa de 1986. Vozinha tem 40 anos. Após o jogo, recebeu 2 milhões de seguidores na rede social. Gente, isso é Copa do Mundo. Copa do Mundo não é falar só de vitórias, de campeonatos que tem que ter um vencedor, o glorioso que sai com tudo. Não, também tem isso, porque as pessoas torcem por aqueles pequenos, aqueles que vão enfrentar os grandes, os gigantes. Já tivemos um grande problema. Eu diria que a maneira de Trump governar mandou embora o melhor juiz africano, né? O melhor juiz da África, do continente africano, ele mandou embora com sua política lá da ICE, e que não quer que tem aqueles países que são considerados inimigos ou que não devem estar presentes nos Estados Unidos, mandou embora um árbitro de altíssimo nível, de grande qualidade. Quando ele chegou em seu país, ele foi ovacionado, recebido como herói. E agora, o Vozinha, né? É mais um negro, é mais um protagonista de um jogo difícil, de um campeonato difícil, de um campeonato de ricos. Mas um trabalhador, ele é um trabalhador, de 40 anos, foi o grande sucesso na segunda-feira da Copa. A Copa também tem disso, né, amigo? Quer mais informações? É Celso, você já sabe. o programa especial da Rádio Excelso da Bahia. Você vai ter aquele programa super especial, Excelso Planeta da Bola, a partir das 18h05, com convidados super especiais discutindo esse torneio internacional de seleções, tá? Excelso de Olho na Bola é a nossa equipe, comando de Walter Queiroz.
A hora certa são 8h39, 8h39. Muito obrigado a Raimundo Rui, que trouxe aí realmente o destaque, né, de ontem, o destaque da segunda-feira na Copa do Mundo, que foi o goleiro de Cabo Verde, Josimar Dias, de 40 anos, conhecido como Vozinha, que fez aí 7 defesas incríveis contra a Espanha e foi como... Raimundo Rui falou aqui, né? Era Davi contra Golias, né? Cabo Verde contra a Espanha. Espanha é um time muito rico, muito prestigiado, que já tem aí vários títulos. E Cabo Verde, que malmente nós vemos, né, nesses mundiais mais destacados. Então, parabéns aí a Josimar, Vozinha, que merecidamente, Carlos Araújo, ganhou mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais. E a gente pesquisou aqui, que Raimundo Rui falou, Josimar e Gino Pereira foi um jogador de 1986 na Copa do México e jogou pelo Brasil e é baiano.
Ah, que legal isso, né? Essa referência. Eita, mente danada, memória de Raimundo Rui. E uma coisa que me chamou a atenção, esse apelido dele, Vozinha, é derivado de um bullying hoje, né? Um bullying. Mas ele transformou o limão numa limonada.
Porque foi criado com a avó?
Não, eu acho que é por causa da voz mesmo.
Ah, Vozinha. Enfim, de toda maneira... Lamentável.
Ele reverteu.
Ele reverteu, ele ressignificou.
Exatamente, hoje é um destaque da Copa do Mundo.
Pois é, aí, tá vendo? Pra Maria de Vozinha, aí onde ele tá. São 8h41, vamos ao Giro pelo Brasil.
Giro Brasil.
A Procuradoria-Geral da República rejeitou a nova proposta de delação premiada apresentada pelo banqueiro Daniel Vorcaro e comunicou a decisão ao Supremo Tribunal Federal. A manifestação foi enviada nesta segunda ao ministro André Mendonça, relator das investigações. Segundo a PGR, a proposta não trouxe informações inéditas para um acordo de colaboração. O entendimento acompanhou a posição adotada anteriormente pela Polícia Federal, que já havia recusado uma segunda tentativa de delação apresentada pela defesa do empresário. Além de não acrescentar elementos relevantes ao material já obtido, outro ponto considerado insuficiente foi a ausência de um compromisso efetivo com a devolução de recursos apontados pelas autoridades como desviados. Daniel Vorcaro está preso em Brasília e é investigado na Operação Compliance Zero, que apura um esquema bilionário de fraudes financeiras ligado ao Bankmaster. A decisão mantém o foco das investigações na coleta de provas e no andamento dos processos que tramitam no Supremo Tribunal Federal. André Vorcaro, que tem muito a falar, eu não estou entendendo qual é a dificuldade dele, viu, Carla Araújo? Não estou entendendo a dificuldade dele em tirar aí, puxar da memória, né, todo mundo que ele falou, que ele chamou, que ele convidou, que ele pagou, que ele contratou. Não estou entendendo, né? Ele não quer ter um benefício, não quer, né, sair um pouco mais cedo da cadeia. Será que é tanta gente assim? Me diga aí.
Eu acho que ele realmente não quer fazer essa delação, deve fazer parte já do contrato, né? Essa confidencialidade, né? Mesmo preso, porque o cara sai de banqueiro, a prisioneiro, né? Uma pessoa que tá ali...
E mesmo assim não quer falar. Realmente deve ser uma questão de vida ou morte, né? Do tipo, você fala e eu mato alguém aqui fora. Porque ele não tem mais muito a perder, não. Eu não estou entendendo o que que Daniel Vorcaro tem a perder. Se já perdeu a esposa, perdeu o dinheiro, perdeu o status, está preso. Então, deve ser realmente uma questão, uma ameaça aí à família, uma coisa assim.
A nova proposta de taxação apresentada pelos Estados Unidos pode atingir cerca de um terço das exportações brasileiras para o mercado norte-americano. O alerta foi feito pela Confederação Nacional da Indústria, que avalia impactos significativos para os setores da economia. Segundo a entidade, a medida prevê tarifas que podem chegar a 37,5% sobre determinados produtos exportados pelo Brasil. A avaliação da CNI é de que o aumento das tarifas reduziria a competitividade dos produtos brasileiros, encarecendo mercadorias, dificultando a disputa por espaço no mercado norte-americano. Entre os setores que podem sentir os maiores efeitos estão os fabricantes de máquinas, equipamentos, produtos químicos, bens de transformação e outras áreas com participação na exportação para os Estados Unidos. A Confederação defende uma atuação diplomática e comercial para evitar a adoção das novas barreiras. Até o momento, a proposta segue em discussão e não entrou em vigor. O governo brasileiro acompanha o tema e deve atuar nas negociações para tentar reduzir os efeitos da medida sobre os exportadores nacionais.
Uma testemunha afirmou à Polícia Civil que funcionários responsáveis por uma atividade de rope jump retiraram a câmera que estava com a jovem Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, logo após o acidente que terminou com a morte dela em Limeira, no interior de São Paulo. A informação passou a fazer parte das investigações conduzidas pela polícia. Maria Eduarda morreu no sábado, depois de ser lançada de uma ponte de aproximadamente 40 metros, sem estar presa à corda de segurança da atividade. Imagens gravadas no local mostram o momento em que a jovem é lançada e pessoas percebem, logo em seguida, que a corda permaneceu no chão. Segundo o depoimento, a câmera utilizada por Maria Eduarda para registrar o salto teria sido retirada por integrantes da equipe logo após a queda. O equipamento ainda não foi localizado e pode se tornar uma peça importante para esclarecer o que aconteceu nos instantes que antecederam o acidente. A polícia investiga se houve tentativa de ocultação de provas e trabalha para recuperar as imagens que possam ter sido registradas pela vítima. Os responsáveis pela operação já prestaram depoimento e são investigados por homicídio. Maria Eduarda era moradora de Jandira, na Grande São Paulo. O caso teve grande repercussão nas redes sociais e segue sob investigação para definir as responsabilidades pelo acidente. Se retiraram essa câmera é porque realmente, né, deve ter uma imagem aí que pegue alguém no flagra, que pegue algum desvio ali da conduta que deveria ter sido adotada. Né? Claro que câmera é uma coisa muito importante nesse tipo de coisa, porque mostra, né? Porque uma imagem vale mais do que mil palavras.
A câmera, na verdade, deve mostrar quem foi que esqueceu de colocar ali a corda de segurança. Coitada dessa menina, sendo lançada de uma ponte de 40 metros sem o devido equipamento.
E a gente colocou aqui, respondendo algumas pessoas que não sabem a diferença entre bungee jump e rope jump. No rope jump, o praticante salta de locais elevados, com pontes, viadutos, prédios ou paredões rochosos, preso a cordas de escalada conectadas a um sistema de ancoragem. Ao contrário do bungee jump, que utiliza cordas elásticas, o rope jump emprega cordas com pouca elasticidade, cordas daquela que se faz, cordas de marinheiro, né? Permitindo uma sensação mais longa de queda livre antes da desaceleração, que é o chamado efeito pêndulo. Eu não pularia de nenhuma delas e acho esse rope jump, pelo menos aqui pela descrição, ainda mais perigoso, né? Porque, enfim, a pessoa pode bater, a pessoa pode bater em uma coisa lateral, assim, como aconteceu com essa menina, porque, enfim, mas também se ela não tivesse presa a nada, como não estava, invariavelmente haveria essa tragédia e, enfim, tem que ser investigado, tomara que achem essa câmera para pelo menos dar uma satisfação à família, né?
E é tudo, tem um caráter de muita tragédia. Uma enfermeira pularia logo depois dela e foi ela que desceu pela corda para fazer
os primeiros, socorros.
Os primeiros socorros, o primeiro atendimento dessa menina de 21 anos. Agora, olha essa, hein? A Copa do Mundo também tem sido usada por criminosos para aplicar golpes na internet. Um levantamento divulgado nesta segunda-feira identificou mais de 1000 sites suspeitos criados com referência ao torneio para enganar torcedores e roubar dados pessoais e financeiros. Segundo a pesquisa, foram registrados cerca de 13 mil domínios relacionados à Copa entre janeiro e maio deste ano. Desse total, mais de 1000 foram classificados como suspeitos de participar de esquemas fraudulentos. As principais armadilhas envolvem venda de ingressos falsos, transmissões ilegais de partidas, lojas virtuais com produtos inexistentes, falsas oportunidades de emprego ligadas ao evento. Os criminosos aproveitam o interesse dos torcedores para capturar senhas, dados bancários e informações pessoais.
Infelizmente hoje está cada vez mais difícil identificar esse tipo de coisa. Eu ia falar aqui, olha gente, acesse os canais oficiais e tudo mais, mas assim, os canais oficiais são sempre aqueles que você encontra no Instagram da FIFA, né? No Instagram da CBF, no site da CBF, no site da FIFA, no site de uma emissora de televisão que você acompanhe. Então assim, não clique qualquer link e porque parece o símbolo da Copa do Mundo, parece o símbolo da FIFA, você confia naquilo. Hoje é muito fácil pegar essas marcas, copiar o design que você está acostumado, que você vai achar que é original. Então fique muito suspeito realmente, e tudo depende de onde você parte. É o que eu falei, se você recebeu um link no WhatsApp, clica e abre um site e está uma oferta lá milagrosa, provavelmente é golpe, né? Então, as coisas da Copa do Mundo são muito caras. Então, assim, não acredite em milagre, nesse tipo de coisa, porque as pessoas querem ganhar dinheiro.
E a gente vai e volta aí nessa contradição. A gente falou agora há pouco sobre ir à agência bancária física, a pessoa encontrar um bancário, ser atendido ali pelo gerente. É cada vez mais raro. E tudo é relacionado hoje em dia à internet. Tudo é feito pela internet, mas tem pessoas que têm dificuldade. Tem pessoas que não sabem fazer. Não sabem fazer um Pix.
Pessoas se aproveitam disso.
Exatamente.
Porque assim, tem gente que, lógico, como tem designer que faz aí o site da FIFA, tem designer que está ganhando dinheiro aplicando golpe. Então, o mesmo designer que está lá fazendo uma coisa oficial, uma coisa legal, o outro está fazendo uma coisa que é semelhante para pegar o dinheiro, só vendendo a camisa, sei lá, a camisa 10 da seleção brasileira por 100 reais. Isso não existe. Então é só também desconfiar, ter um pouco de malícia, né? E saber que ninguém vai dar nada de graça. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou o recolhimento de lotes de um hormônio falsificado e de um medicamento que havia sido roubado durante o transporte. A medida foi anunciada para evitar riscos à saúde da população e impedir a circulação irregular dos produtos no mercado. Segundo a Anvisa, um dos casos envolve unidades falsificadas do hormônio de crescimento Norditropin. A agência identificou irregularidades na origem e na distribuição desse medicamento, o que levou à determinação de recolhimento imediato dos lotes suspeitos. A outra medida atinge um lote do medicamento Monjaro, utilizado no tratamento do diabetes tipo 2 e também, né, para quem quer emagrecer, que está sendo muito usado. De acordo com a agência, parte da carga foi roubada durante o transporte e os produtos podem ter sido armazenados de forma inadequada antes de serem colocados novamente à venda. A Anvisa alerta que medicamentos obtidos fora dos canais oficiais representam riscos à saúde porque podem ter composição alterada, perda de eficácia ou até mesmo conter substâncias diferentes das indicadas na embalagem. São 8h53, vamos ao que é destaque pelo mundo, Marquinhos.
Giro Internacional.
Iranianos contrários ao governo do país realizaram um protesto do lado de fora do estádio em Los Angeles, nos Estados Unidos, antes da estreia da seleção do Irã na Copa do Mundo. A manifestação reuniu exilados, ativistas e integrantes da comunidade iraniana que vivem no exterior. Os manifestantes carregavam bandeiras e cartazes em defesa dos direitos civis e contra o regime comandado pelo Ayatollah Ali Khamenei. O grupo também fez críticas à repressão política e às ações do governo iraniano nos conflitos recentes no Oriente Médio. O protesto ocorreu poucas horas antes da partida da seleção iraniana pela fase de grupos do Mundial. A mobilização foi acompanhada por um esquema reforçado de segurança montado por autoridades norte-americanas nos arredores do estádio. Muitos participantes afirmaram que aproveitaram a visibilidade internacional para chamar a atenção para a situação política do